Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes, programa pós-rodada, pós-semana 11, aquele podcast já tradicional com análise de todos os jogos do domingo da semana 11 da NFL. Aqui comigo hoje nessa missão, João Eduardo Dutra, você pode seguir ele lá no arroba duca_je. Como é que você tá, João?
Tudo bem, tudo bem. Mais uma semana aí que o Jets continua invicto. Então, tô feliz.
É, o João, para quem não sabe, torcedor dos Jets, torcendo por Trevor Lawrence, ou não, né? Porque há controvérsias aí, eu e o João já conversamos sobre isso milhares de vezes. Ele é um grande fã de Ohio State. Eu sei que no fundo ele ainda sonha com um cenário em que os Jets terminem com a escolha número 2 para selecionar Justin Fields. Estou certo ou estou errado, João?
Não, eu gosto muito de Justin Fields, mas na dúvida é melhor a gente garantir a primeira escolha, que a gente pode escolher qualquer um dos dois.
É,
Qualquer um dos dois é bom.
essa voz aí, como vocês ouviram, não é de uma pessoa que está 100% certa de que quer o Trevor Lawrence, mas a gente vai falar de todos os jogos do domingo. Lembrando, antes da gente começar, que esse podcast e todo o conteúdo que eu produzo, a live aos domingos, o Esquenta NFL, as entrevistas e todo o conteúdo que eu produzo é um oferecimento do programa de apoiadores. Vocês têm sido, assim, eu não teria feito metade do trabalho que eu tenho feito nessa temporada se não fossem os apoiadores. Eu agradeço muito a vocês. A gente ainda tem um caminho grande pela frente. Precisa que mais pessoas continuem aderindo ao programa. Então, se você curte o meu trabalho e quer se tornar um apoiador, tem plano mensal a partir de R$ 10. Você tem benefícios como podcast extra, newsletter também duas vezes por semana exclusiva. Tem grupo no WhatsApp e todo mundo que assinar o plano MVP até o dia 30 de novembro vai concorrer a um boneco artesanal personalizado do seu jogador da NFL da sua escolha. Então, se você curte o meu trabalho e tem condições de apoiar, por favor, se torne um apoiador, porque é fundamental. O apoio inicial foi fantástico, mas ainda está longe da minha meta. A gente precisa continuar crescendo aqui para eu continuar tendo essa segurança, tendo esse apoio aí para continuar produzindo o conteúdo que eu produzo. Mas vamos começar, vamos para os jogos, como sempre, começando pelo primeiro horário, depois passando para a segunda janela de jogos. Vamos começar pelos jogos das 15 horas. Vamos começar por Tennessee Titans e Baltimore Ravens. Os Titans venceram pelo placar de 30 a 24. A gente critica o Titans como eles não os desculpa os Ravens como eles não conseguem voltar uma vez atrás no placar, e dessa vez eles conseguiram fazer isso. O problema é que eles não conseguiram segurar no final. Os Titans empataram no final da partida, levaram o jogo para a prorrogação, e no overtime o Derrick Henry fez uma corrida longa ali para o touchdown que selou a vitória. Lamar Jackson teve 17 de 29 passes, acertou 17 de 29 para 186 jardas, um touchdown, uma interceptação. Não sei se você compartilha dessa percepção, João, mas eu achei que o Lamar Jackson jogou melhor do que os números sugerem. Eu achei que ele teve alguns passes bonitos, principalmente para o Mark Andrews, e conseguiu colocar o Ravens de volta no jogo, e quem deixou a desejar no final foi a defesa dos Ravens.
Eu acredito que o Lamar Jackson fez uma partida boa nessa rodada. Nada demais, mas boa. Melhor do que ele vinha fazendo já há algum tempo. Mas, de novo, os números não refletem isso e não foi o suficiente para os Ravens ganharem o jogo. Então, eu acredito que, por mais que os Ravens tenham, entre aspas não, tenham conseguido a virada, porque os Titans começaram ganhando, não foi o que a torcida ainda espera. Não é porque foi 7-0 logo no começo do jogo, então aí logo depois os Ravens viram e tem a vantagem pelo resto do jogo todo e só deixam os Titans empatarem no final e virar na prorrogação. Mas é mais um jogo que embora acredite que o Lamar Jackson tenha jogado melhor, talvez seja um jogo que ele não conseguiu entregar o que a torcida queria. É um jogo que, tudo bem, conseguiu alguns passes bonitos pro Mark Andrews, conseguiu achar o Dez Bryant até um pouquinho, teve quatro recepções do Dez Bryant na partida de hoje, mas ali naquele momento, quando o jogo ficou enroscado, no quarto período, que era que quando os Titans voltam, os Titans anotaram 11 pontos, se não me engano, no quarto período, era hora do Lamar Jackson matar a bola no peito e falar, deixa com o pai. E não aconteceu. Então, o estádio sai com a vitória no jogo da discórdia, né? O Mike Vrabel não quis falar com o John Harbaugh antes do jogo, e o John Harbaugh não quis falar com o Mike Vrabel depois do jogo. Então, teve até esse clima legal aí dos treinadores.
Teve uma treta ali no começo do jogo, né? Eu li por alto no Twitter que o John Harbaugh não teria ficado. Não ficou feliz com o fato dos jogadores dos Titans fazendo uma reunião em cima do escudo dos Ravens, né? E rolou um princípio de treta ali no final, e depois o John Harbaugh recusou o cumprimento lá do Mike Vrabel. Mas sobre o jogo, eu concordo com o que você disse, né? Tudo bem, o Lamar Jackson eu até achei que jogou bem, né? Mas a gente espera bem mais do MVP. E assim. A gente sabe que ano passado foi uma temporada que tudo funcionou, tudo deu certo nos Ravens, e hoje, longe de tudo dar certo, né? O ataque terrestre passou de 100 jardas, mas não foi espetacular, a linha ofensiva não foi espetacular, a defesa não jogou bem sem o Calais Campbell e sem o Brandon Williams, então não é o cenário que o Lamar recebeu no ano passado, mas de novo, a gente espera mais do Lamar Jackson. Sobre os Titans, que venceram esse jogo, uma boa atuação do Ryan Tannehill. Ele começou muito mal o jogo, mas depois melhorou, principalmente no último quarto. Eu achei que ele foi muito bem. O Derrick Henry, como sempre, correndo bem com a bola, 28 de 133, um touchdown, e teve uma corrida longa de 29 jardas. O A.J. Brown, que não vinha fazendo um bom jogo até o final, ele fez um touchdown espetacular, o touchdown do empate, né? Que ele basicamente virou um running back ali, né? Depois que ele recebeu a bola, quebrou vários tackles, como se fosse Marshawn Lynch, e foi um touchdown. Eu gosto muito do A.J. Brown, é dos meus wide receivers favoritos, e foi uma grande jogada mesmo dele. Mas os Titans são capazes disso, né? Os Titans, quando encaixa o ataque, é um dos melhores ataques da NFL, mas nem sempre encaixa. Às vezes é por causa de problema na linha ofensiva, às vezes é pela insistência no jogo terrestre. Mas quando o jogo entrou em desespero e a equipe passou a passar mais a bola, o ataque andou melhor, né? E eu sei que sou errado porque eles venceram com uma corrida do Derrick Henry, mas eu achei que o time melhorou quando o Ryan Tannehill se encontrou, né? E o quarterback sempre vai ser a peça mais importante da equipe. O problema é que a defesa continua sendo bem questionável, né, João? Porque tudo bem, cedeu 24 pontos aí aos Ravens, que não é nada demais, mas a gente viu a defesa dos Titans cedendo bem mais, cedendo alguns avanços longos pelo ar. Sim, teve aquele do Mark Andrews, teve um longo do Dez Bryant, que foi mais após a recepção e tal. Mas enfim, eu mantenho que eu acho que os números do Lamar Jackson são bem piores do que o que ele jogou realmente. E eu achei que a secundária dos Titans teve mais problemas com o Lamar Jackson do que outras secundárias vinham tendo.
A secundária dos Titans, que pode-se dizer que é o ponto forte dessa defesa,
Ponto menos fraco.
não foi bem hoje. É uma defesa que tem problemas, tem alguns problemas, e isso, quando você tem um caso como esse, não estou falando que é o mesmo nível, mas, por exemplo, o dos Seahawks, que também tem uma defesa que tem muitos problemas. A dos Seahawks é pior que a dos Titans. Mas, ainda assim, o ataque aguenta. Eu não sei se o ataque dos Titans é aquele ataque que vai aguentar todo o jogo. Hoje aguentou. Em boa parte da temporada tem aguentado. Mas não me transpira tanta confiança assim para ser um ataque que vá anular o
Compensar.
efeito de uma defesa ruim.
Vamos seguir agora nos jogos e vamos passar para o jogo entre New Orleans Saints e Atlanta Falcons, o jogo que basicamente era o jogo do Tyson Hill, que todo mundo estava curioso para ver. Tyson Hill foi anunciado como quarterback titular do New Orleans Saints e pegou de surpresa muita gente, né? Já que o James Winston assumiu a titularidade quando o Drew Brees se machucou no último jogo, né? Ele que sofreu fratura em 11 costelas, João. Acho que foram 8 de um lado, 3 do outro. E peraí, não, agora o meu amigo Rodrigo Blankenship vai chutar um field goal possivelmente da vitória. Vamos esperar. Vamos ver o que vai rolar. Meu amigo Rodrigo Blankenship, se tivesse errado, eu teria cortado essa parte. Mas mostra aí que para quem, para os críticos, para os haters que ficaram me questionando, falando que eu ziquei o Rodrigo Blankenship quando ele errou o primeiro field goal do jogo, tá aí provado que quando você dá entrevista pro cara dos esportes, olha o que acontece, você faz o field goal da vitória contra o Green Bay Packers. Então, chupa haters. Péssimo dia pro pessoal que me odeia. Rodrigo Blankenship, meu melhor amigo. Desculpa, Scott Hanson. Nossa amizade agora acabou, pelo menos vai para um ponto secundário. Mas enfim, vamos voltar aqui pro jogo, vamos voltar Saints e Falcons 24-9. A pergunta que todo mundo quer saber, João, é a atuação do Tyson Hill. O que que você achou?
É, foi melhor do que eu esperava. É, isso diz mais sobre a minha expectativa do que realmente foi. É, eu, sinceramente, não ficaria surpreso se fosse uma partida que o Santos lançasse a bola 12 vezes, porque só nessa partida ele lançou mais que o dobro de passes que ele lançou na carreira dele toda. Então é surpreendente, mas eu acredito que os Saints conseguiram trabalhar bem no sentido dele não ser só o quarterback, dele ser aquilo que ele é, uma arma ofensiva. Ele lançou a bola 23 vezes, nenhum touchdown, lançou para mais de 200 jardas, que é um bom número, mas correu muito com a bola, anotou dois touchdowns correndo com a bola, foi o principal jogador terrestre dos Saints também. Então, se você vê o Tyson Hill como uma arma ofensiva ao invés de um quarterback, talvez contra uma defesa que é muito frágil, essa do Atlanta Falcons, deu certo. Não sei se vai dar certo pro resto da temporada. Eu ainda acho que o James Winston era uma melhor opção, porque o James Winston é um quarterback de verdade. Mas é isso. Eu acredito que o Sean Payton conseguiu potencializar a experiência do Tyson Hill ao máximo.
Ele tem muitas das suas limitações, né? Ele não tem, assim. Eu acho que eu concordo plenamente com o que você disse. Ele maximizou. Eu não acho que o Tyson Hill poderia ter jogado melhor do que ele jogou nesse domingo. Ele correu bem com a bola, nem tanto quanto a gente esperava, e poucas corridas desenhadas, né? Muita coisa de scramble e tal. E ele foi um esquema bem conservador. E aconteceu um pouco o que acontece com o Drew Brees, né? Muitas jardas após a recepção. Apesar de um jogo que o Alvin Kamara foi o primeiro jogo da carreira dele, que ele não recebeu nenhum passe. Mas eu achei que o Tyson. Eu concordo, o Tyson Hill ele foi maximizado pelo Sean Payton. Mas assim, a gente tem que fazer a ressalva do Atlanta Falcons, né? O Atlanta Falcons foi horroroso, né? E um péssimo time. Vinha dando alguns sinais de melhora, mas foi tenebroso. Em determinado momento do segundo tempo. Acho que no final do terceiro quarto tinha jardas negativas no ataque. E assim. Eu não acho que é sustentável o que aconteceu nesse domingo, né? E tudo bem, a gente tá falando do que aconteceu hoje, né? Não projetando o que vai acontecer, mas eu não acho que é sustentável. Eu ainda acho que é decisão errada ter colocado o Tyson Hill e não o James Winston. O João, eu sei que é novo e ele provavelmente não acompanhou o Tim Tebow no Denver Broncos, mas foi o que aconteceu. Acontecia com o Tim Tebow nos Broncos, né? Ele era péssimo, passava a bola muito mal e a defesa do Broncos carregava, e aqui o grande destaque foi a defesa do New Orleans Saints. Sacou 8 vezes o Matt Ryan. 8 vezes o Matt Ryan foi pressionado 36 vezes. E eu acho que vai ter muita gente elogiando o Tyson Hill, e de fato ele merece elogios. Mas essa vitória, João, eu coloco toda na conta da defesa do Saints.
É, jogou muito bem, a secundária voltou a jogar bem, né? É, já tinha voltado contra os Bucks e vem mantendo isso. Duas interceptações, pressão muito grande no Matt Ryan. E o Atlanta Falcons voltou a aparecer aquele Atlanta Falcons do Dan Quinn. O Atlanta Falcons do início do ano, que não tinha vitórias e entregava jogos. É, esse não deu nem para entregar, os Saints ganharam bem. Mas ainda assim, eu acredito que deu certo por hoje. Não sei se vai dar certo no total a experiência da Tyson Hill.
É, e assim, quando a defesa tem uma atuação basicamente perfeita como essa, contra um time que tem sérios problemas, eu acho que é uma coisa, né? Contra times de verdade, que a gente vai ver. Foi, assim, um jogo até que a linha ofensiva do Saints, não, assim, os números parecem que não são bons, né? O Tyson Hill 3 sacks e tal, sofreu 3 sacks, foi pressionado 23 vezes, mas muito eu acho que foi do Tyson Hill segurando a bola, né? E durante o jogo eu tive essa impressão, né? Tudo processamento era lento, né? Quando era aquela primeira leitura rápida ali, ele conseguia até encontrar o Michael Thomas e tal. Teve um drop do Michael Thomas num passe que seria um avanço longo. Mas ele. Tudo é muito lento com ele, né? Mentalmente, né? É engraçado que ele é um cara muito rápido, mas é tudo muito devagar o processamento dele. E teve um passe longo, eu não lembro agora se foi o do Michael Thomas ou do Emmanuel Sanders, que o passe foi tão ruim que pegou a defesa totalmente desprevenida, a bola ficou pendurada. E acho que foi do Emmanuel Sanders que ele voltou. E fez a recepção, né? Foi um passe bizarro de ruim. E sim, eu sei que tá parecendo que eu tô. Que é tipo daquela pessoa que tem uma take antes e não quer desistir. Mas eu acho que as pessoas vão tirar a conclusão errada desse jogo se a conclusão desse jogo foi que o Tyson Hill realmente tem talento para ser um quarterback titular na NFL, né? E eu ainda acredito que o James Winston, a longo prazo, dá uma chance melhor pro Saints. E outra. O Tyson Hill tem 30 anos. O Tyson Hill não é o futuro do. Isso daqui não é o futuro do New Orleans Saints. O James Winston com o Sean Payton talvez seja o futuro do New Orleans Saints. Então, assim, eu sei que eu tô sendo negativo, mas eu. Mas eu acho que muita gente vai se deixar enganar pelo que aconteceu nesse domingo. E eu deveria estar positivo porque o meu melhor amigo, Rodrigo Blankenship, acertou um field goal da vitória. Mas vamos seguir no jogo, João. Vamos seguir agora para Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars. Steelers 27 a 3, um jogo que a gente não precisa passar muito tempo. Steelers demoraram a engrenar, mas depois conseguiram, no segundo quarto principalmente, ali, 17 pontos, não sofreram mais nada. Deontay Johnson, Chase Claypool jogando absurdos e a defesa dos Steelers, como era de se esperar contra o Jake Luton, pressionou muito ele e ainda forçou quatro interceptações.
É, eu acredito que o torcedor dos Steelers pode tirar de bom desse jogo é a secundária jogando muito bem. Acredito que ganhar dos Jaguars era obrigação, principalmente a diferença de patamar dos dois times. É, que o front seven é excelente, isso ninguém tem dúvida. E que o ataque vai anotar seus pontos com o Chase Claypool, o Big Ben, o Deontay Johnson jogando muito bem, o Juju. Mas a secundária que vem sendo talvez um dos maiores problemas desse time, hoje voltou a jogar bem. Asterisco. Contra o Jake Luton, contra o Jacksonville Jaguars, e começou a jogar muito bem. Depois ali que os Steelers abriram uma vantagem, que eles conseguiram anotar 17 pontos. Aí depois teve show de interceptação, se não me engano foram três ou duas no último período. Mas se essa secundária voltar, começar a jogar bem, com o Minkah Fitzpatrick, com o Terrell Edmonds, começar a dar corpo para ela, vira uma defesa muito perigosa essa dos Steelers, porque como a gente já falou, o front seven é excelente, talvez um dos melhores da NFL. Se você tiver uma secundária que dê esse suporte, vai ser difícil anotar pontos nesses Steelers.
E assim, a última coisa desse jogo, o Minkah Fitzpatrick é um negócio inacreditável. Ele parece que tem imã. Todo passe que é desviado na linha de scrimmage ou por um recebedor do ataque, a bola cai na mão dele. Assim, não tô tirando nada dele. Ele é um grande safety e eu mantenho minha posição diante da troca. Eu achei que foi um risco muito grande que os Steelers correram. Eles correram esse risco, mas deu certo e a troca tá sendo positiva, bem positiva para os Steelers no geral. Ele é um grande safety, mas ele tem muita sorte também, né? A quantidade de bola que cai na mão dele ali, interceptação, um negócio de outro mundo. Vamos seguir agora para Patriots e Texans. Eu amo Deshaun Watson. Talvez seja o meu jogador favorito. É o meu jogador favorito na NFL atualmente. Ele é um cara espetacular. E a gente tá tendo um estudo de caso do que é um grande quarterback com um dos piores times na NFL. Qual o efeito dele, né? E assim, você tira o Deshaun Watson e bota um quarterback mediano, esse Texans é o New York Jets. Desculpa, João. Mas esse Texans é o New York Jets. Com o Deshaun Watson, eles conseguem vencer três jogos e conseguiram vencer o New England Patriots numa partida fantástica do Deshaun Watson, passando a bola, correndo. O touchdown dele correndo com a bola foi sensacional. Ele passou por cima do defensor dos Patriots, que agora eu não lembro quem foi. E eu acho que a gente se deixou levar muito para uma vitória contra os Jets no sufoco e contra os Ravens debaixo de um dilúvio em relação ao New England Patriots. Ainda é um time muito ruim, né, João?
Ah, que o time dos Patriots é um time bem ruim, e isso acredito que, pelo menos eu, não me deixei levar tanto assim. É, ganhar dos Jets é obrigação, e eles quase não ganharam. É, se não é o Jets querer muito perder aquele jogo, eu acredito que talvez não tivessem ganhado. Mas o que eu acho que dá para tirar desse jogo de positivo é o Kenilton jogou razoavelmente bem. Razoavelmente bem não, jogou bem. Teve uns passes bonitos, teve um touchdown bonito, se não me engano foi pro Demir, foi pro Bird? Acredito que foi.
Agora tô em dúvida.
No fundo da Anderson, lançou a bola 40 vezes, que não vinha sendo uma trend da carreira do Kenilton. Era correr mais com a bola, correu só 3 vezes hoje. Mais de 300 jardas, mais de 350 jardas, um touchdown. Então acredito que se tem alguma coisa boa para tirar desse jogo, e tirar dessa sequência de jogos, das duas vitórias, que talvez tenham sido um pouco enganosas, é que o Kenilton de fato vem jogando bem. Mas o time dos Patriots não é um time que para ganhar divisão, acredito que não é nem um time para ir para playoffs de wild card. Gente, como você falou, não se enganem por esses últimos dois jogos. Teve um momento do jogo dos Jets que parecia real os Patriots estarem pensando com uma escolha no top 5.
O Joe Flacco parecia o Joe Flacco dos playoffs de 2012, né?
Sim, então não é um time que vai ganhar jogos difíceis, hein? Ganhou um jogo difícil que foi do Baltimore Ravens, que foi, como você já falou, foi no dilúvio, periparó, e pode acontecer. São coisas que acontecem, são coisas que acontecem no futebol americano, mas não é um bom time e esquece essa ideia que ele vai muito longe na temporada.
Vamos passar agora para Eagles e Browns, e terceiro jogo seguido debaixo de muita chuva em Cleveland. Eu não sei o que está acontecendo em Cleveland, o clima lá, mas sei que pelo terceiro jogo seguido teve jogo contra o Raiders e antes, agora não tô lembrado quem foi o adversário antes, mas é o terceiro jogo debaixo de muita chuva e os Browns venceram num jogo horroroso, horroroso, e assim, o Browns repetiu o que eles vêm fazendo debaixo de chuva, né? Parece um piloto de Fórmula 1 que vai bem quando tá chovendo, né? Senna, de repente, não sei, não entendo nada de Fórmula 1. Mas a defesa jogou bem, sem o Myles Garrett, né? Que tá na lista do Covid. E o time correu bem com a bola. O time teve o Nick Chubb passando das 100 jardas e teve o Kareem Hunt com números péssimos, 3 carregadas para 11 jardas, mas fez um touchdown muito bonito, né? Que ele parece que andou pelo ar, assim, por cima do jogador dos Eagles, né? Um touchdown bem bonito. E o Baker Mayfield não lançou interceptação, né? Que é aquela coisa. Tudo bem, sofreu um fumble, mas não lançou interceptação e muita ajuda que não atrapalha nesse caso. O que não dá para ser dito sobre o Carson Wentz, que. Assim, eu já tô de saco cheio de todo podcast, pós-rodada, a gente falar a mesma coisa, o Carson Wentz é inexplicável, o que tá acontecendo. Porque é inexplicável um cara que já jogou tão bem estar jogando tão mal, né? Ele jogou bem na última temporada, quando o time tava dizimado por lesões. Ele não tá enfrentando nada do time ao redor dele, não tem nada pior em relação ao ano passado, né? E é inexplicável. O Doug Peterson também não vem tendo um bom ano. Mas é um jogo que o Philadelphia Eagles cometeu muitos erros. Foram duas interceptações ali lançadas pelo Carson Wentz. Teve um fumble sofrido pelo Miles Sanders. É um time que está jogando muito mal, incrivelmente ainda na liderança da NFC Leste. João, o Doug Peterson já falou que o Carson Wentz vai permanecer como titular. E foi uma declaração curiosa. Porque ele falou que colocar o Carson Wentz no banco seria mandar uma mensagem para o time que a temporada chegou ao fim, né? Que não parece um voto tão grande de confiança. Fosse você o head coach dos Eagles, e você é um cara que acompanha college, você conhece bem o Jalen Hurts, você faria a mudança?
Essa é uma pergunta difícil. Eu acredito que o Jalen Hurts não é o quarterback que os Eagles precisam nesse momento. Acredito que ele pode ser, se ele for bem trabalhado, tudo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: como passador, ele não é bem desenvolvido. Ele é um cara que corre muito
O
com a
Carson
bola.
Wentz é?
Eu acredito que num dia bom ele pode ser.
Não vem tendo muitos dias bons, né? Mas eu entendo o que você quer dizer.
Eu acredito que num dia bom, pelo menos você tem esperança do Carson Wentz resolver com o braço. O Jalen Hurts eu não tenho tanta esperança assim. Ele é um cara que depende muito das pernas. E para a situação que os Eagles estavam, se fazer essa mudança nesse momento, eu acredito que não seria bom para nenhuma das partes. Acho que o Jalen Hurts não. Principalmente do jeito que essa classe de quarterback está se desenvolvendo. Porque sempre fica marcado o cara que começa mal. E se ele, do jeito que está se movendo, ele entra e não consegue ter sucesso, pode ser ruim para a carreira dele. Mas acredito que nesse momento eu ainda não tiraria o Carson Wentz, embora ele precisa melhorar. A questão do Carson Wentz não é e nunca foi talento, nunca foi braço, é tomada de decisão. E cada vez mais parece que ele toma decisões ruins com mais frequência. Que deveria ser o contrário, quanto mais velho, mais experiente, você deveria tomar menos decisões ruins. Mas hoje, aquela primeira interceptação dele é uma coisa inexplicável que acontece com ele. Mas eu acredito que tem que ser trabalhado isso com ele. Esperar um pouco em relação à mudança.
Vamos passar agora para Lions e Panthers. A gente pode passar rapidinho sobre esse jogo, que não tem muito impacto no restante da temporada, né? Os Panthers vencendo por 20 a 0. Meu palpite é que vocês estão escutando esse programa e o Matt Patricia já foi demitido. Meu palpite e minha torcida também, né? Porque eu fiz um levantamento no Twitter aqui, e eles demitiram o Jim Caldwell, que, para quem não sabe, foi o head coach dos Lions antes do Matt Patricia. E o Jim Caldwell, ele tweetou isso hoje, né? Grande liderança requer devoção à missão e à ideologia, que pode ser entendida pelos homens e mulheres que estão em posição de comando. Ou seja, ele deu uma indireta ali dizendo que o Matt Patricia não é um bom líder. E o Jim Caldwell, ele foi demitido após um retrospecto de 36 vitórias, 28 derrotas e duas idas aos playoffs em 4 anos. Esse foi a passagem de 4 anos do Jim Caldwell pelos Lions. Eu acredito, eu teria que olhar os números, mas é difícil acreditar que os Lions têm um recorte de 4 anos com mais sucesso do que isso. É um pouco deprimente? É. Mas o Lions é uma das piores franquias da NFL, talvez a pior franquia da NFL. E agora eles estão com um dos piores head coaches da NFL, um cara que não tem condições nenhuma de comandar um time na NFL, e ele deveria ser demitido, porque eu sei, né? De repente agora a ideia é pensar já em 2021, pensar em ter uma boa escolha e tal, mas é ridículo o que ele faz. Esse elenco tem talento. E você olha. A pergunta que eu te faço é simples, João, bem rápido. O elenco dos Panthers é tão mais talentoso que o dos Lions para eles terem vencido com tanta facilidade?
Tenho três palavras, eu acho, para você. PJ Walker.
O Stafford é muito melhor que o PJ Walker.
Ex-quarterback da XFL. Ano passado ele não tava jogando college, não tava jogando na NFL, tava jogando na XFL. E esse cara, 20 a 0 nos Lions. Não existe diferença o suficiente que faça o PJ Walker, ex-quarterback da XFL, se o ganhar de 20 a 0 de outro time da NFL, pelo menos na minha cabeça. Isso aí você tem que ser gênio para acontecer isso. Só nível Matt Patricia, Adam Gase. Então eu acredito que tem que ser muito diferenciado para você conseguir ter uma derrota assim. Uma derrota triste para os Lions. Acredito que o time dos Panthers é um time muito bem treinado, muito organizado. O que a gente estava falando, Tyson Hill, os Saints, eu acredito que os Saints não, os Panthers, fazem isso pelo ataque inteiro, pelo menos. Eles conseguem maximizar todos os jogadores dele. O PJ Walker não é um jogador perfeito, não é um jogador espetacular, lançou duas interceptações, mas o Matt Rhule e o Joe Brady conseguiram deixar ele em posição de ganhar um jogo uma facilidade tremenda hoje. O DJ Moore, que é uma escolha de primeira rodada, vem tendo uma carreira de alto e baixo até chegar. Hoje fez mais um partidão. O Curtis Samuels também, a mesma coisa. Então, acredito que, pelo menos isso, os treinadores dos Panthers conseguem fazer. Maximizar todos os jogadores para que eles possam render máximo ou perto do máximo que eles podem render no jogo. E parece que o Detroit Lions é completamente ao contrário. Parece que tudo que os jogadores puderem fazer de pior, eles vão fazer, porque a comissão técnica não tem comando nenhum, não consegue maximizar ninguém. Então acaba tendo essa diferença aí. Dois times que tinham campanhas parecidas, um tá 4-6 hoje, o outro tá 4-7, e não teve um jogo de verdade.
Verdade, e isso somado àquela matéria que saiu, se eu não me engano, no Bleacher Report sobre o Detroit Lions, que, assim, fazendo um resumo, teve uma história lá que no último jogo da temporada passada, alguns jogadores dos Lions que eram free agents, eles começaram, no último dia de treino, eles abriram uma garrafa de champanhe para comemorar que seria o último dia deles sendo treinados pelo Matt Patricia. Teve uma história de que o Lions ia jogar contra os Panthers. E ele colocou, o Matt Patricia colocou um vídeo do Cam Newton dançando pra aquela coisa tipo, ah, vocês vão querer que ele dance contra vocês e tal, não sei o quê. Só que os jogadores adoraram, acharam o Cam Newton super legal dançando, e aí foi mó desconforto lá pro Matt Patricia. Ele parece que chega atrasado em reuniões, xinga todo mundo, então é um cara que, na hora, foi uma. A gente sabia que seria uma contratação ruim e a gente não sabia o quão ruim seria. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário. Vamos passar para Green Bay Packers e Indianapolis Colts, que eu já falei um pouquinho aqui, já graças aí à vitória impulsionada pelo meu grande amigo Rodrigo Blankenship, quem eu entrevistei nessa semana. Se você não viu a entrevista, vai lá no meu canal no YouTube, só buscar a cara dos esportes. Mas os Colts venceram pelo placar de 34 a 31. Os Colts começaram muito mal na defesa, cederam 28 pontos no primeiro tempo aos Packers, mas a defesa segurou Aaron Rodgers no segundo tempo. Os Colts conseguiram empatar o jogo, chegaram a virar o jogo, mas os Packers voltaram ali com um field goal nos segundos finais. Na prorrogação, o Valdez-Scantling sofreu um fumble recuperado pelos Colts, que a equipe chutou um field goal com o Rodrigo Blankenship. Não vi de quantas jardas foi, deixa eu ver aqui. Um field goal. Foi um field goal de. Foi da linha de 21 jardas, 39 jardas o field goal. E os Colts venceram um jogo em que. Eu falei sobre isso no Esquenta NFL, sobre esse jogo. Que era. Os Colts, muita gente via como a melhor defesa da NFL. Mas para mim não era verdade. Para mim era uma defesa que. Se beneficiava de um calendário bem fácil. E não que tenha sido uma atuação fantástica. Cedeu 31 pontos. Mas esse seria o primeiro grande teste de verdade desse grupo. E tudo bem. Cedeu os 28 pontos no primeiro tempo. Mas cedeu 3 pontos no segundo tempo e na prorrogação combinado. E essa defesa que jogou o segundo tempo foi uma defesa especial. Eu sei que teve muita falta. Eu sei que tem torcedor dos Packers reclamando de falta. Mas eu não gosto de falar de arbitragem aqui, porque eu acho que no geral, arbitragem, ela. Tirando casos específicos como o Saints contra os Rams 2 anos atrás, eu acho que em geral, na arbitragem, num ano, se cancela. Mas foi um jogo que a defesa dos Colts cresceu muito no segundo tempo e o ataque fez o suficiente para levar essa partida, né, João?
Sim, foi um começo de jogo, primeiro tempo, que parecia ser outra boa partida do Green Bay Packers. Começou muito bem, a defesa dos Colts estava mal, mas no segundo tempo virou a chavinha completamente, 3 pontos só dos Packers, e 3 pontos na bacia das almas ali, com um field goal estourando o relógio, depois de dois passes, depois de um passe espetacular do Aaron Rodgers, que conseguiu manter a campanha viva. Mas o que me surpreendeu do final do jogo, e por mais que isso seja quase estranho, falando que os Packers estavam ganhando esse jogo de 14 pontos no intervalo, foi que os Colts tinham a chance de acabar com o jogo no tempo normal. Estavam lá, mas falta atrás de falta desse ataque, eles conseguiram dar outra chance para o Green Bay Packers. Sei que não é o principal, os Colts acabaram vencendo o jogo. Mas ali na última campanha, que os Colts tinham a bola com menos de 2 minutos, e, se não me engano, tiveram 3 ou 4 holdings na mesma campanha, que parou o relógio, e quase que teve um fumble do Philip Rivers retornado para touchdown, que a arbitragem teve que rever e não marcou fumble. Então é um ataque que conseguiu sim aguentar o que a defesa tinha tomado no primeiro tempo, mas ainda assim quase que perde o jogo dando tiro no próprio pé. Então, se os Colts, que agora estão na liderança, se eu não me engano, estão na liderança da
Sim.
divisão, mas 7-3, muito provavelmente irão aos playoffs, tem que melhorar isso. Os Colts não são um time, e isso é com uma análise mais geral, Philip Rivers mais os Colts não são um time que podem se dar ao luxo de dar tiro nos pés. O Philip Rivers não é mais esse quarterback que que pode se dar ao luxo de o time dele dar tiro nos pés, porque não vai ser sempre que ele vai tirar essa diferença.
Foram 4 faltas naquele último drive que você, ao qual você se referia, né? E realmente é um ataque limitado. Eu acho que o Philip Rivers, num estádio em casa, estádio fechado, de grama sintética, que é mais rápido, ele ainda consegue ser um quarterback efetivo. Mas jogando fora de casa, ele tem problemas, né? Ele é um quarterback limitado. Ele jogou o final do jogo machucado, né? Vamos ver. Ele parecia que tava com... Teve um momento ali que parecia até que o tornozelo dele tava um pouco inchado. Mas é... Ele não vai compensar muita coisa sempre, né? Na maioria das vezes, como você falou. Sobre os Packers, eu acho que teve uma jogada bem emblemática de vários dos problemas dos Packers. Teve um... O Jacoby Brissett entrou para um sneak, e quando ele entra em campo em 4-1, a gente sabe que é sneak, e ele conseguiu umas 5 jardas no QB sneak, né? Eu nunca vi um QB sneak que avançou tanto. E mostra os problemas da defesa dos Packers, né? Que eles basicamente têm o Jair Alexander, que provavelmente em 2020 é o melhor cornerback na NFL, e não fazem muitas coisas, outras coisas bem, né? O Za'Darius Smith, os irmãos Smith, né? O Za'Darius Smith e o Preston Smith estão bem longe do que foram no passado, o time não consegue parar o jogo terrestre e não consegue parar ninguém pelo ar que não seja pelas mãos do Jair Alexander. Mas foi assim, o jogo foi para prorrogação, um jogo bem equilibrado, eu não acho que é motivo para pânico dos Packers. Eu achei que os Packers, em vários momentos dessa partida, jogou melhor, por exemplo, do que na semana passada contra os Jaguars, resultado que não foi positivo. Vamos passar agora para Cowboys e Vikings. Cowboys de volta à briga pela NFC Leste. Nesse momento a gente tem Eagles na liderança com 3-6-1. Cowboys, Washington e Giants empatados em 3-7 logo atrás. E a gente tem Cowboys e Washington no Thanksgiving. Então se Cowboys vencer o Washington na próxima quinta-feira, eles assumem a liderança momentaneamente da NFC Leste, que mostra o dumpster fire que é essa divisão. Mas os Cowboys venceram, um jogo bem disputado, mais um jogo bem equilibrado. E João, o que você achou dessa partida? O que você achou da atuação desses dois times?
É, um jogo surpreendente para mim. Eu achei que não existe time morto nessa divisão. Eu até achei engraçado o seu uso de frase, os Cowboys voltaram para a disputa com 3 vitórias em 10 partidas. Mas não existe time morto, mas os Cowboys me pareciam estar sem alma. Parecia ser um time que já tinha desistido, não só da temporada, tinha desistido do Mike McCarthy. Essa partida mostrou diferente. Acredito que o Andy Dalton jogou muito bem. 3 touchdowns, começou a distribuir mais a bola. O Sid Lamb teve um touchdown maravilhoso. E os Vikings. E os Cowboys começam ganhando, abrem uma vantagem, os Vikings vão, viram o jogo e parecia, agora já era, os Cowboys vão e conseguem virar o jogo de novo e conseguem acabar com a campanha dos Vikings. Então eu acredito que é uma partida que, embora essa divisão vai ser aquela divisão que todo mundo vai querer pegar nos playoffs, vai ser a divisão que muito provavelmente um time com mais derrotas do que vitórias vá aos playoffs, vai ser um time que é uma vitória que eu acredito que pelo menos reanima um pouco o espírito do Dallas Cowboys.
A defesa jogou um pouquinho melhor, né? Não foi espetacular, mas jogou um pouco melhor. E realmente a recepção do CeeDee Lamb foi um negócio de maluco, né? Foi uma das melhores recepções que eu já vi. Foi incrível mesmo o controle de corpo ali que ele demonstrou. E o ataque dos Vikings não jogou mal, né? O problema foi a defesa. O Dalvin Cook jogou bem, ele chegou a deixar o jogo ali machucado. Não foi um jogo espetacular, ele teve 27 carregadas para 115 jardas, ele de novo foi contido, né? Ele chegou aos números totais ali, graças ao volume de carregadas que ele recebe, mas ele não jogou mal. O Adam Thielen, ele também fez uma recepção fantástica para touchdown, né? Com uma das mãos. O Justin Jefferson, que sofreu um drop ali no final do jogo, que quando os Vikings já estavam no desespero ali para tentar empatar a partida. Mas são dois times ruins e os Cowboys continuam. Você apostaria no Cowboys para vencer a NFC Leste?
Apostaria. Eu nesse momento, Eu talvez seja um pouco de hot take, mas nesse momento eu acredito que o Andy Dalton talvez seja o quarterback mais confiável dessa divisão.
Não é nenhum absurdo, não. Sinceramente, não é nenhum absurdo, não. Apesar que... vai soar estranho, mas eu acho que todos os quarterbacks da divisão até agora, o que jogou melhor em 2020 é o Daniel Jones. O que é, mostra como essa divisão tá limitada por... tá nivelada por baixo. Vamos passar agora para Dolphins e... a gente pulou um jogo do primeiro horário, João. Caramba, isso foi totalmente aí o meu inconsciente querendo poupar a gente da tristeza. A gente pulou Bengals e Washington. Impressionante como é que funciona o cérebro da gente, né? É um negócio de maluco, mas não tem muito o que falar desse jogo. Washington venceu, tá na disputa pela liderança da NFC Leste, mas o que aconteceu nesse jogo foi a lesão do Joe Burrow, o defensor do Washington. Sem intenção nenhuma, caiu na perna do Joe Burrow, ela dobrou de lado ali, parece que ele já confirmou que ele tá fora da temporada e a gente tinha medo de fratura, mas a princípio parece, a última coisa que eu vi foi que era ruptura de ligamento e uma pena, João, muito, muito triste, porque o Joe Burrow vinha sendo um dos jogadores mais legais de se ver jogar, era um dos primeiros times que eu botava para ver durante a semana, era o Cincinnati Bengals para ver o Joe Burrow. E uma pena, foi um momento ali que tirou até o brilho da rodada.
É, muito triste a lesão de Joe Burrow, foi uma lesão feia, né? É, nem dá pra ver muito.
Não tem um ângulo bom, né?
É, mas na hora, dá a sensação que foi feia, porque ele tá só com ele tá com a perna que foi machucada, fincada, e só ela no chão. Parece que ele tira um pouquinho a outra perna pra fazer o lançamento, e foi bem nessa hora. Então já passa a sensação que coisa boa não saiu dali, porque ele não tinha onde se apoiar. Então se o cara caiu no chão, levou a perna junto. Mas é triste. O lado, se tiver algum lado positivo, que eu acredito que não tem, mas para os torcedores dos Bengals é, pelo menos não iam disputar nada esse ano. O Joe Burrow é o cara para o futuro. Não acredito que vai ser uma lesão que vai tirar ele desse futuro. Deus que me livre, mas pelo menos não é aquela lesão que a gente já falou do Carson Wentz quando era MVP, embora os Eagles tenham ganhado Super Bowl naquele ano, mas o lado do Derek Carr, quando os Raiders estavam muito bem, é uma lesão que tira de um time que tem duas vitórias. E sobre o Washington Football Team, é a coisa da divisão, né? Qualquer um pode ganhar essa divisão, e quando eu digo qualquer um, eu quero dizer realmente qualquer um, porque todo mundo tem o mesmo número de vitórias.
Verdade. Sobre o Joe Burrow, eu não quero ser negativo, vocês sabem que eu não gosto de ser negativo, mas assim, eu adorava ele como prospecto, eu vi mais college de futebol por causa dele do que em muito tempo, vi vários jogos dele em LSU, achava ele um prospecto espetacular, mas ele é um quarterback de 23 anos, que é uma idade avançada para calor, né? Não é uma idade avançada, mas é uma idade avançada para um calor na NFL, ele é um cara ficou 5 anos no college, né, João?
Sim.
Ele vai completar 24 agora, dia 10 de dezembro, e ele já teve uma off-season que não teve off-season, ele já começou no training camp, não teve minicamp de rookie, não teve OTAs, nada, então, mesmo assim, estava jogando muito bem. E agora a gente vai para uma off-season que, se já tiver vacina e os jogadores puderem treinar normalmente, ainda assim ele não vai participar da maior parte dos treinamentos, já... Não é nenhuma garantia que ele vai estar pronto para o início da próxima temporada, né? Se for só ligamento cruzado, tem chance, mas não é o provável. É possível, mas não é o provável. E aí você vai ter uma off-season inteira já prejudicada. E aí você vai ter o Zach Taylor. Será que ele permanece para 2021? Ele não tem feito um trabalho ruim, mas também não tem feito um trabalho espetacular. E aí você provavelmente pode entrar numa situação de que ele vai entrar em 2021 pressionado, o Joe Burrow vindo de uma off-season que ele provavelmente vai passar a maior parte do tempo se recuperando, e aí o Zach Taylor não vai ter um bom ano, vamos supor que o Zach Taylor seja demitido em 2021. Não falei nada ainda absurdo, tudo coisas possíveis, diria até prováveis. E aí você vai entrar na off-season de 2022 com um novo head coach no Cincinnati Bengals, e aí o Joe Burrow vai ter que aprender um novo sistema. E nisso você já vai estar falando do Joe Burrow com 25 anos. Daqui a pouco, entrando no ano 2022, é o depois de 2022 ele já pode receber a renovação, se for o caso. Mas aí já foram 3 anos totalmente conturbados. E, enfim, esse eu tô botando aqui o cenário negativo possível. Então eu fico preocupado, porque eu gosto muito do Joe Burrow e eu acho que ele é um cara que tem condições de vencer MVP na NFL. E eu espero que ele se recupere bem e que o Bengals tome boas decisões ao redor dele. E ele é um cara que estava lidando melhor com a condição da linha ofensiva. A linha ofensiva não vinha tão mal assim quanto já jogou ao longo dessa temporada, e o Joe Burrow estava ajudando nisso. Mas é uma pena muito grande. Vamos voltar para o segundo horário, vamos falar de Miami Dolphins e Denver Broncos. Esse jogo tava com toda a cara de que ia ferrar todo mundo, né? Todo mundo apostando no Dolphins, a linha não saiu de 3,5, muito estranho. E é verdade que jogar contra os Broncos em Denver é difícil, é um time mais competente em Denver, né? O Drew Lock lançou 4 interceptações na última semana, em Denver ele lançou apenas uma. Ver como é que ele joga muito melhor em Denver, né? E a defesa dos Broncos é boa, em Denver é muito boa, né? O Vic Fangio preparou um plano de jogo muito bom, limitou totalmente o Tua, um bom jogo, tanto que ele foi pro banco, o Ryan Fitzpatrick entrou. Segundo o Brian Flores, foi por desempenho mesmo, não foi por lesão, foi por desempenho a ida do Tua para o banco. Mas foi um jogo em que o Tua mostrou que era calouro ainda, né? E o Dolphins, que é um time jovem, porque times bons de verdade, experientes, você pode esperar que vá em Denver e vença. Mas não é uma vitória garantida, por pior que sejam os Broncos, né? E o Dolphins não é nenhum absurdo de terem perdido em Denver. Talvez a expectativa estava muito grande em cima desse time. E eu não vejo nenhum problema. Eu acho que é um pouco preocupante sim o Tua ter jogado tão mal, mas não a longo prazo. Eu acho que é de se esperar que um quarterback calouro vá jogar mal contra uma defesa do Vic Fangio lá em Denver. João, pra gente encerrar, Jets e Chargers. O Chargers fez força, mas do outro lado tinha os Jets, e aí Los Angeles conseguiu a vitória pelo placar de 34 a 28.
Os Chargers fizeram força para dar uma de Chargers e entregar a paçoca, mas os Jets conseguiram, foi mais forte a força dos Jets para serem os Jets e perder o jogo. Foi uma partida que começou muito bem para os Chargers, os Jets até abriram o placar, mas logo os Chargers abriram uma boa vantagem, mas é aquela coisa, talvez seja até um pouco na cabeça dos jogadores dos Chargers, dos técnicos. O final do jogo é um Deus nos acuda para esse time do Los Angeles Chargers. Qualquer time, e eu digo qualquer time, porque o New York Jets quase conseguiu fazer isso, tem uma chance ali no final do jogo de fazer um salseiro nesse time do Chargers. É um time que tem, entre aspas, uma defesa boa, com bons nomes, tem um quarterback calouro, que a gente está falando agora do Joe Burrow, mas tem o Justin Herbert, que também é uma beleza de se ver jogar, que deixa o torcedor animado, mas ainda assim é um Deus nos acusa no final do jogo contra o time dos Chargers.
Isso é bem feio, né, o Justin Herbert, né, ainda mais com aquele corte de cabelo dele, ficou horroroso, mas ele tá na disputa aí por quarterback titular mais feio da NFL, sem dúvida. Eu vou passar pro Sunday Night Football agora, mas antes eu vou me despedir do João. Sigam ele lá no @DucaJE. João, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Valeu, gente. Obrigado.
Vamos falar do Sunday Night Football agora. Vitória do Kansas City Chiefs para cima dos Raiders por 35 a 31. Um jogo que foi bem equilibrado. Poucas posses de bola aí para os dois lados, né? Vários drives longos. Os Raiders viraram o placar no final do jogo ali para 31 a 28. Mas deixaram 1 minuto e 40 e 2 timeouts para os Chiefs, que marcharam rapidamente. E o Patrick Mahomes, ele nunca pareceu agitado, sempre em controle. E eu acredito, o batimento cardíaco dele nem deve ter subido. Os Chiefs marcharam, e num erro da defesa ali dos Raiders, né, que deixou o Travis Kelce sozinho na endzone, os Chiefs conseguiram o touchdown. Os Raiders na campanha seguinte, já no modo desespero, lançaram uma interceptação. Mas eu achei que foi uma atuação quase perfeita do Derek Carr. Eu achei que ele jogou tão bem quanto no primeiro confronto entre as duas equipes. Achei que acho que a diferença em relação àquele jogo, achei que os Chiefs jogaram melhor. E o Henry Ruggs não apareceu, né? Ele foi muito discreto, uma recepção 5 jardas, teve uma corrida para 12 jardas, precisava dele um pouquinho mais, né? O Nelson Aguilar teve bons números, mas teve um touchdown dropado ali também, e acabou sendo touchdown depois, não fez tanta diferença assim, mas eu achei que os recebedores dos Raiders não foram tão. Jogaram bem, mas não tão bem quanto no confronto. Do primeiro confronto entre as duas equipes lá em Kansas City. Mas é isso, né? O Derek Carr tem uma atuação perfeita, quase perfeita, e os Chiefs vão lá e vencem por 35 a 31, porque o Patrick Mahomes ele dá uma margem de erro muito grande para o Kansas City Chiefs, numa noite que a defesa dos Chiefs não conseguiu parar em nenhum momento o ataque dos Raiders. Eu achei que a defesa dos Raiders fez os Chiefs trabalhar muito mais do que vice-versa. Eu achei que os Raiders conseguiram mover a bola ali o tempo todo, né? E quando você olha aqui também, por exemplo, o número de first downs, né? Os Chiefs tiveram 36 first downs contra 25 dos Raiders, né? Isso mostra um pouco como os Chiefs foram colocados em mais situações de terceira descida, né? Para mim. E é isso, né? Você enfrenta um time como o do quarterback de US$ 500 milhão, ele dá uma margem de erro muito grande pro seu time, né? E encontrando Travis Kelce, encontrando Tyreek Hill, é muito difícil mesmo. Um jogo que foi nota 7,5, 8 dos Chiefs, venceu um jogo que provavelmente foi nota 9 dos Raiders. Raiders que eu gosto, eu acho que é um time que. Uma equipe vai receber os Raiders no Wild Card, né? Eles chegarão aos playoffs e vão enfrentar algum time que venceu sua divisão. Pode ser o próprio Chiefs até, ou pode ser o Colts, ou pode ser o Buffalo Bills. E esse time não vai ficar nada satisfeito de enfrentar os Raiders, porque é um time que tem um ótimo ataque, né? Poderia ter sido um pouco mais agressivo. Eu lembro de comentar até, eu tava conversando com o Rodrigo, aquele field goal que eles chutaram. Tudo bem, teve a falta que estendeu para quarta para 15, mas antes era uma quarta para 16, desculpa. Era uma quarta para 1, eles já tinham alinhado para chutar o field goal e antes da falta mesmo, então faltou um pouco dessa agressividade. Eles foram mais agressivos no primeiro confronto entre as duas equipes, mas é isso, grande vitória do Kansas City Chiefs. Antes de encerrar o podcast, e eu debati comigo mesmo se eu falaria sobre isso ou não, porque eu sinceramente, eu juro para vocês, eu entendo que um podcast de NFL serve como um momento ali de escape da vida real, né, para muitos de vocês que vocês querem se informar sobre o esporte que vocês amam, ou gostam muito, né? Não necessariamente ama, mas eu entendo perfeitamente, eu escuto muitos podcasts e eu tô do lado de vocês aí com mais frequência do que eu tô do lado de cá, digo do lado do ouvinte, mas eu não. A minha consciência não me deixa não falar sobre o que aconteceu na quinta-feira lá no Carrefour com o João Alberto. Foi uma tragédia o que aconteceu. Não sei se é tragédia a palavra correta, né? Mas foi. Porque a tragédia pode dar o sentido de que não há culpa, né? Mas eu quis dizer sobre uma pessoa perder a sua vida de uma forma como essa e que não tem justificativa, não tem. Eu fiquei um pouco chocado de ver nas redes sociais algumas pessoas, algumas minoria, né, mas tentando racionalizar o que aconteceu, racionalizar algo que não tem como ser racionalizado, e eu só acho que a gente não pode deixar o que aconteceu apagar. Eu sei que é desconfortável lembrar, as imagens são horríveis e me fez muito mal ver aquelas imagens, mas a gente. E eu falo isso como um homem branco, né? A gente precisa ter. Eu não, ninguém precisa ter vergonha de ser branco, e como tem muita gente que entra na defensiva dessa forma, mas a gente precisa ter consciência do nosso privilégio e consciência de que tem muitas pessoas que não têm esse privilégio e que sofrem por isso. E lutar para que a gente alcance um dia, eu espero que a gente alcance um momento em que haja de verdade igualdade entre as etnias, entre gênero e. É horrível de pensar que é algo que eu não sinto na minha pele, eu não sei como é, mas eu sei que tem uma parcela enorme da população no mundo, não só no Brasil, no mundo, mas falando do Brasil especificamente, que é alvo de coisas como essa. Pessoas que estão sob risco são tratadas de forma diferente pela cor da sua pele. E é algo que eu, como homem branco, eu não vivo na minha pele. Mas eu tento me conscientizar do que é. E eu não. É da minha consciência. Eu não conseguiria. Acho que eu não conseguiria dormir tranquilamente depois desse podcast sem usar essa plataforma, por menor que seja, para fazer com que tentar fazer com que você lembre, pelo menos que você lembre que o que isso aconteceu, se você está desconfortável, infelizmente, a gente tem que estar desconfortável mesmo, porque a gente não pode ficar confortável num Brasil, num país que isso acontece, um homem morrer dessa forma, deixando uma família. Então, sei, eu só queria lembrar um pouco que o fazer aqui uma lembrança do que aconteceu com ele, né? O João Alberto Silveira Freitas morreu aos 40 anos e foi uma coisa horrível, horrível mesmo. E a gente precisa ser melhor do que isso. Então, era só isso que eu queria falar, lembrar dele e lembrar que a gente tem muita responsabilidade no que acontece, porque não é só o racismo escrachado, né? Aquela coisa escrachada, porque o racismo também que muita gente nega a existência, mas que existe, o estrutural, o racismo ali velado. Ele existe e ele aflora em momentos como esse e deixa de ser velado, mas a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar muito. Então é isso, pessoal. Eu sei que ficou um pouco mais sério do que podcast normalmente é, mas de novo, é meu podcast e é uma plataforma pequena que eu tenho e eu achei necessário. Pessoal, até a próxima. E é isso. Tchau!